Sejam muito bem-vindos para a edição desta semana do programa Ambiente em FM. Já temos connosco o José Janela, da Quercus, que hoje nos vem falar sobre a COP27. Vai começar em Sharm el-Sheikh, no Egito, mas vamos então perceber o que é a COP27. Antes de mais, obrigada, José, por estar connosco.
Olá, a COP27 é a 27ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre a mudança climática, sobre as alterações climáticas. E vai então iniciar-se no domingo 6 de novembro.
Portanto, esta é já a 27ª edição, não é? O que é que se espera desta cimeira?
Seria bom que as palavras da cimeira, como já aconteceu anteriormente, fossem para agir a sério. Mas o que antecedeu esta cimeira, em concreto do Egito, faz-nos temer pelo pior.
E o que é que faz temer pelo pior?
O governo egípcio restringiu severamente a capacidade dos grupos ambientalistas de realizar políticas independentes e trabalhos de campo que são essenciais para proteger o ambiente natural no país. Como foi anunciado pela Human Rights Watch, estas restrições violam os direitos à liberdade de reunião e de associação e ameaçam a capacidade do Egito de cumprir os seus compromissos ambientais e de ação climática.
Mas vamos lá então saber que restrições são essas que o governo do Egito impôs.
O governo egípcio impôs financiamento arbitrário, pesquisa e obstáculos de registros que debilitaram grupos ambientais locais, forçando alguns ativistas ao exílio e outros a evitar trabalhos importantes, como informou, por exemplo, Richard Pierhouse, que é o diretor do meio ambiente da Human Rights Watch. O governo deve, então, suspender imediatamente as suas restrições a organizações não-governamentais independentes, incluindo os grupos ambientalistas.
Então há limitações à atuação das associações ambientalistas? É isso que nos quer dizer?
Exato. Os membros de grupos de direitos humanos e ambientais disseram estar cautelosos em se envolver publicamente na COP27 por causa do medo de represálias. Um ativista fora do país disse que o aparato de segurança provavelmente irá concentrar-se agora mais do que nunca na sociedade civil ambiental do Egito e quando a COP terminar eles podem começar a procurar e ver quem é que fez o quê para ver as realizações de cada um e onde é que conseguiu os fundos, por exemplo.
E quais é que são as questões ambientais levantadas por essas organizações egípcias?
As questões ambientais levantadas pelas organizações egípcias mais delicadas são aquelas que apontam o fracasso do governo do Egito em proteger os direitos das pessoas contra os causadores causados pelos interesses empresariais, incluindo questões relacionadas com a segurança hídrica, com a poluição industrial, com danos ambientais causados pelas imobiliárias, pelo desenvolvimento turístico e pelo agronegócio.
Muito bem. Já que falamos de ambiente, hoje no Conselho Ambiental temos fenómenos climáticos extremos.
Exato. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, os eventos climáticos extremos resultam em prejuízos de centenas de milhões de euros no espaço de alguns anos. Em 2017, previa-se para o sul da Europa um aumento das vagas de calor, das secas e dos incêndios florestais. E é isso que está a acontecer. Em Portugal assiste-se já a uma diminuição da precipitação anual, que é um indicador de que os períodos de seca serão provavelmente mais frequentes no futuro e a sua incidência mais grave no sul do país e também no interior. Esse cenário poderá ter consequências a vários níveis, desde a escassez de recursos hídricos a problemas na agricultura, passando pela ocorrência de fogos florestais com maior intensidade. Também as chuvas torrenciais estão a tornar-se cada vez mais frequentes, potenciando inundações e afetando a disponibilidade e qualidade de recursos hídricos em algumas regiões. Devemos, por isso, diminuir a emissão de gases com efeito de estufa.
Muito obrigada, José, por mais este programa. Terminamos assim o Ambiente em FM desta semana.